Revista Justiça Entrevista.
E o Supremo Tribunal Federal vai definir se alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Por isso, vamos falar sobre isso, sobre esse assunto, com o advogado e professor em Direito Processual Daniel Neves. Professor, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, é um prazer estar de volta aqui à Rádio Justiça.
Professor, o senhor vem acompanhando esta ação aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese do que está sendo julgado.
Essa nova, vamos chamar assim, de nova lei de improbidade administrativa, ela reconheceu definitivamente o caráter sancionatório, né, dessa espécie de ação, que embora seja uma ação civil, ela é uma ação bem diferente das demais ações que compõem o microsistema coletivo que versam sobre a defesa do patrimônio público. E ao reconhecer essa natureza sancionatória, a lei ela criou uma série de proteções especiais ao réu, como geralmente acontece no processo penal, no processo administrativo sancionatório. E aí entra a discussão, né, se essas normas agora em vigência, por serem mais protetivas ao réu, elas devem aplicar-se imediatamente de maneira retroativa para beneficiá-los. Então, a gente tem algumas novidades, como, por exemplo, a exclusão, né, da improbidade por culpa. Então, a gente tinha uma modalidade de improbidade por culpa, agora só há a improbidade por dolo. Então, a gente tem que agora analisar se as demandas em curso, imagina que haja uma condenação de um réu na modalidade culposa de improbidade e ele tenha apelado para o Tribunal de Justiça. Entra em vigência a nova lei, não existe mais improbidade por culpa. Isso significa dizer, então, que não está mais tipificado aquele ato como de improbidade. A novidade ela tem uma eficácia imediata para proteger o réu nesse caso. Temos agora a prescrição intercorrente, ou seja, uma prescrição que corre durante o processo. Essa prescrição ela já deve ser aplicada aos processos que estão em trâmite. É uma prescrição que também vem para tutelar o réu. Então, a discussão que o STF agora vai ter que fazer, né, porque foi chamado a isso por meio da ação declaratória de inconstitucionalidade, é como essas mudanças que tutelam de uma forma diferenciada o réu, pelo reconhecimento da natureza sancionatória da demanda, devem ser aplicadas nas ações que já estão em trâmite, nas ações que já estão em curso.
Muito bem, professor Daniel. Então, vamos explicar melhor ainda para o nosso ouvinte, já que o senhor está comentando conosco, né? O que significa dizer que esta ação de improbidade administrativa, ela tem, então, essa natureza sancionatória?
Imagina que a gente tenha algumas ações na esfera civil que visem a tutela do patrimônio público. A gente tem ação popular, um cidadão pode ingressar com uma ação popular quando, por exemplo, perceba um ato ilícito praticado na administração pública. Ele pode pedir a anulação desse ato ilícito, a reparação do erário, do dano causado pela ilicitude. Isso pode acontecer também numa ação civil pública promovida pelo MP, por uma associação, por um sindicato, pela defensoria pública. Mas esses pedidos, perceba, Sérgio, são pedidos anulatórios, reparatórios, típicos de uma ação civil. Na ação de improbidade, nós temos previsão de sanção, né? Perda de cargo ou função, nós temos previsão de suspensão do exercício de direitos políticos, a proibição de contratação com o poder público, a proibição de recebimento de subsídios fiscais ou tributários, aplicação de uma multa de natureza sancionatória, ou seja, são sanções aplicadas ao agente público e privado que estejam envolvidos no ato de improbidade que não podem ser aplicados em nenhuma outra ação de natureza civil que não seja ação de improbidade. O que significa dizer que essas sanções de natureza político-administrativa aproximam a ação de improbidade muito mais das ações penais e administrativas sancionatórias do que as ações civis coletivas de tutela do patrimônio público. Daí porque a ideia é de que ela passe a ser tratada de uma forma diferenciada sobre a ótica de proteção do réu. O réu não é mais um réu meramente, o réu agora é um acusado. É o acusado que tem todo o poder público contra ele, com a acusação de que ele seja, não um criminoso, porque o ato aqui não é tipificado como crime, mas como um praticante de um ato qualificado como de improbidade.
Professor, então é correta a visão de que essas novidades legislativas criam até dificuldades ao controle e à punição da corrupção ou não?
Olha, a gente tem que ter em mente, né, que se pretendemos de fato viver num Estado democrático de direito, o controle à corrupção, que é obviamente bem-vindo e que deve ser feito de maneira constante e ininterrupta, ele deve ser feito dentro dos limites da legalidade. A partir do momento em que se reconhece que a demanda é sancionatória e porque de fato ela é, não há como deixar o réu sem as proteções constitucionais devidas. Quer dizer, a partir do momento em que a gente vai ter sanções, imagina, Sérgio, que são sanções que, se a gente parar para pensar, que podem ser, no caso concreto, até mais sérias que sanções impostas num processo penal. A gente pode ter um processo penal que leva, por exemplo, a uma restrição de direitos. Não tenha nem privação de liberdade. Ao passo que, numa ação de improbidade, você pode ter a perda de um cargo político, de um agente político que foi eleito pelo voto popular. Algo que, num Estado democrático de direito, é algo muito sério. Ah, Daniel, mas ele realmente cometeu um ato de improbidade. Então é óbvio que ele tem que ser punido. Mas ele tem que ser punido observadas todas as garantias exigidas para o seu exercício de uma ampla defesa de um contraditório dentro de um devido processo legal. E nesses termos, a gente pode dizer que a lei ela dificultou o trabalho do MP, que é o órgão acusador. Ora, dificultou na medida em que se reconheceu que um processo acusatório dá ao réu certas garantias que devem ser implementadas dentro de um processo. Nessa medida, eu diria que prejudicou o controle da corrupção. Eu acho que equilibrou o jogo, viu, Sérgio? Eu acho que, na verdade, tornou a busca da justiça com o objetivo de controlar atos de improbidade algo mais equilibrado entre acusação e defesa.
Professor, vamos voltar ao caso aqui do Supremo Tribunal Federal, esta matéria em análise, já que o INSS ele entrou com uma ação civil pública com o objetivo de condenar uma procuradora que foi contratada para defender em juízo os interesses da autarquia ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão da atuação dela. Essa procuradora atuou entre 1994 e 1999 e a ação foi proposta em 2006. Em primeiro grau, o julgamento foi considerado improcedente o pedido e foi considerado ali que não houve ato de improbidade. E já no recurso no STF, a ex-procuradora ela argumenta que a ação seria inviável por ter sido proposta após o prazo prescricional de 5 anos e sustenta ainda que a imprescritibilidade prevista na Constituição se refere a danos decorrentes de atos de improbidade administrativa e não a ilícito civil. Nisso tudo, o Supremo Tribunal Federal pode decidir, neste caso, e essa decisão pode também afetar a legalidade, a normalidade desta lei de improbidade administrativa? Pode afetar, assim, os efeitos da lei de improbidade?
Uma das discussões que o STF vai encarar, que é, na verdade, uma das mais relevantes aí dessa ADI, é a questão da prescrição. Não só a prescrição intercorrente, é aquela prescrição que ocorre durante o processo, porque a ideia é, se o processo ele é acusatório, a exemplo de um processo penal, ele não pode perdurar ad infinito. O Estado acusatório, ele tem que fazer o processo caminhar. A gente tem aí ações de improbidade, eu tenho, por exemplo, como advogado, ações de improbidade em primeiro grau que estão em trâmite há 9 anos. Isso é um absurdo, porque a ação de improbidade ela tem um caráter difamante bastante considerável. Você ficar nessa pendência, nessa insegurança, nessa incerteza de uma decisão durante 9 anos me parece algo absolutamente irrazoável. Então vem uma nova lei para dizer, olha, você a cada grau judicial tem 4 anos para ter uma decisão. Então essa é a prescrição intercorrente. Mas há também uma regra unificadora da prescrição para a propositura da ação de improbidade. Então essas definições que o STF vai ter que tomar nessa demanda vai tanto afetar a questão da prescrição para a propositura, como me parece que é desse caso, que eu não tenho conhecimento, né, como das ações que já estão em trâmite em que se discutirá essa prescrição intercorrente. Tudo isso vai sim ser objeto de efeito, né, da decisão do STF quando a ADI for julgada.
E nesse caso ainda, estamos falando da prescrição, mas o senhor acredita que teremos ainda outras decisões justamente sobre a constitucionalidade dessa lei?
Essa é uma pergunta de US$1 milhão, né? Eu vejo ali, né? A gente já teve, na verdade, uma questão a respeito da legitimidade, já vem sendo discutida, porque a gente tinha uma dupla legitimidade para ação de improbidade, MP e a pessoa jurídica interessada. A ação de improbidade limitou a propositura ao MP, o ministro Alexandre de Moraes já deu uma liminar, restabelecendo, por hora, a legitimidade da pessoa jurídica interessada, então esse é um ponto que já está como objeto de discussão de constitucionalidade, e também há uma outra previsão que exigia a intervenção do órgão jurídico que teria dado um parecer que embasou o ato que agora está sendo impugnado, e essa também é uma norma que está com seus efeitos suspensos também por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então a gente já tem, além dessa discussão dos efeitos, vai da irretroatividade ou não da lei, já há outros dispositivos objeto de ADI. E é possível sim que outras ADIs venham para tratar de outros dispositivos da lei. É uma lei que realmente, né, tem muitas inovações relevantes e que, de fato, eu acho que ainda não temos no STF todas as normas passíveis de discussão de inconstitucionalidade. Acho que tem mais ADI para vir aí.
Muito bem, conversamos na Rádio Justiça sobre a Lei de Improbidade Administrativa com o advogado e professor em Direito Processual, Daniel Neves. Professor, muito obrigado por estar conosco aqui. Até a próxima.
Obrigado pelo convite. É um prazer sempre. Estou sempre aqui à disposição. Bom dia a todos.
Bom dia.